com o facto dos verdes não irem a votos, o André Martins, exatamente como eu próprio e dezenas de outros dirigentes e membros do PEV, apresentamos-nos a sufrágio, integrados nas listas da CDU, assumindo essas e todas as outras batalhas. Saudamos os mais de 450 mil cidadãos que confiaram o seu voto à CDU e garantimos que o seu voto será honrado em todo o país, pelos mais de 2 mil eleitos da CDU e por todos os que, não tendo sido eleitos, não desistem. E hoje já estão a defender os transportes públicos, o direito ao ambiente, as políticas de bem-estar animal, as medidas para a mitigação das alterações climáticas. Dizemos por isso que valeu a pena. Valeu a pena o esforço de assegurar os mais de 40 mil candidatos da CDU nas difíceis condições e constrangimentos provocados pela pandemia. Valeu a pena o notável esforço que outros tantos ativistas fizeram para assegurar o esclarecimento e a mobilização para o voto. Valeu a pena cada conversa. Referir igualmente que há hoje grandes preocupações com a abstenção. A questão é saber o que foi feito para o combater. Nós não poupamos esforços para que cada eleitor fosse decidir dos seus destinos, das suas terras. Senhor Deputado, ouvi com atenção a sua intervenção. Fiquei sem perceber se já tem conhecimento do calendário para o cumprimento das promessas que o Senhor Primeiro-Ministro andou a fazer por todo o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados. Saudar o Sr. Deputado José Luís Carneiro e também o Partido Socialista pelo tema escolhido aqui nas declarações políticas das eleições autárquicas. De facto, as contas apresentadas pelo Sr. Deputado, se calhar temos 400 ou 500 câmaras, não percebemos bem, são muito mais os números que referiu do que as câmaras existentes. Mas eu também queria deixar aqui uma nota. Uma nota e um balanço que também queria, eram duas questões que lhe pretendia colocar, era, em primeiro lugar, anuncia uma vitória, mas esqueceu-se que o Partido Socialista perdeu 4 ou 5 câmaras que podemos considerar emblemáticas. Lisboa, quando todos estavam preparados e andaram em plena campanha a anunciar uma vitória, que era uma vitória anunciada, e estavam em plena festa em campanha eleitoral, mas podíamos falar de Porto Alegre, podíamos falar de Coimbra ou mesmo do Funchal. Estamos a falar de capitais de distrito, o que mostra um cartão amarelo ao Partido Socialista. E nem valeu o Sr. Primeiro-Ministro, que muitas vezes confundiu o papel de secretário-geral do PS com o de Primeiro-Ministro, a prometer tudo e a todos, usando os fundos do PRR e da bazuca europeia, prometendo por esse país fora. Daí também esta nota de promiscuidade. Sim, existiu promiscuidade nesta campanha eleitoral. Mas também queria deixar uma última pergunta ao Sr. Deputado José Luís Carneiro. Era que balanço é que o Sr. Deputado faz das coligações que o Partido Socialista fez com o PAN e com o LIVRE, o que não só não acrescentou votos, como retirou votos, se compararmos os resultados com 2017, e perca de mandatos. Eram estas as perguntas que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro, do PS. Faz favor, Sr.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Ruas e felicitá-lo pela vitória eleitoral que teve no passado domingo e desejar-lhe as maiores felicidades para o desempenho das suas funções. Como tive, aliás, o cuidado de sublinhar na minha intervenção, o Governo e o Partido Socialista querem contar com todos os autarcas do país para vencermos os complexos desafios que temos pela frente, muito particularmente os desafios do desenvolvimento económico e particularmente da coesão territorial. Agora, convém sermos claros, mais do que acompanhar as preocupações do Sr. Presidente da Câmara, nós queremos é que os autarcas acompanhem a liderança do Governo e a liderança do PS na defesa do desenvolvimento do Distrito de Viseu, porque tem sido connosco que tem havido investimento forte em Viseu, nas acessibilidades, na saúde e mesmo na valorização dos recursos endógenos territoriais, como o Sr. Deputado bem sabe. Queria, quanto às questões que aqui foram colocadas também pelo Sr. Deputado, do papel do Secretário-Geral do Partido Socialista no desempenho das suas funções políticas e em campanha pelo país, dar conta que sobre essa matéria esse assunto está enterrado pela Comissão Nacional de Eleições, que aliás referiu que os factos que foram apresentados nas queixas apresentadas infundadas à Comissão Nacional de Eleições, considerou não existirem elementos suscetíveis de fundamentar um juízo crítico da Comissão Nacional de Eleições sobre essa prática política, que é, aliás, um direito de todos os secretários-gerais do partido, dos partidos, dos diferentes partidos em momentos de campanha eleitoral. É explicitar aos cidadãos a visão que se tem para o país e, ao mesmo tempo, convocar os autarcas de todo o país para participarem nesse esforço de transformação das condições de vida económica e social das nossas populações. O senhor, também, a partir da tomada de posse, está convocado para essa responsabilidade. Permitam-me, aliás, ainda sobre este tema, porque sei que foi um tema muito glosado na campanha eleitoral, que recorde um parecer da Procuradoria-Geral da República de 9 de dezembro de 1993, onde, na altura, precisamente uma queixa contra o professor Cavaco Silva, primeiro-ministro, também no desempenho das suas funções partidárias de campanha eleitoral, houve alguém que se queixou também à Comissão Nacional de Eleições, que entendeu reputar de conduta inadequada o candidato do Partido Social Democrata. Algo que a Procuradoria-Geral da República não acompanhou, dizendo, aliás, o seguinte: se tivéssemos esse entendimento de que um responsável no desempenho de funções governativas, locais ou nacionais, ficasse impedido de participar nas campanhas eleitorais, isto conduziria, e agora vou utilizar as palavras do Procurador-Geral da República, a que, uma vez iniciado o processo eleitoral, nenhum titular, membro do Governo, Presidente de Câmara Municipal, Presidente de Junta de Freguesia ou Ministro do Culto, pudesse argumentar publicamente em princípios de ação ou de doutrina política. Julgo que está enterrado esse assunto e, se necessário for, temos esse parecer que fez doutrina em relação ao presente e ao futuro.
Sr. Deputado, para terminar.
Quanto aos compromissos que foram assumidos em campanha eleitoral, respondendo à Mariana Silva, do PEV, e também ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, queria dar conta do seguinte: os compromissos que estão assumidos publicamente são compromissos que não foram apenas e estritamente apresentados em campanha eleitoral. São compromissos que são conhecidos. O que, aliás, surpreende é que as senhoras e os senhores deputados não se tenham preocupado em saber quais foram os compromissos que o Estado português assumiu perante a União Europeia e em relação aos quais todos estamos comprometidos enquanto comunidade nacional.
Sr. Deputado, para terminar, faz favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. E ou nós mostramos capacidade para executar esses compromissos políticos, com investimentos na mobilidade, nos transportes, na habitação, na saúde, na escola pública, nas universidades e centros de investigação,
muito obrigado,
o país não receberá os apoios financeiros europeus para o seu desenvolvimento. É por isso, como disse, uma responsabilidade de todos.
Regressando aos esclarecimentos, tem a palavra o deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, eu queria saudar democraticamente a intervenção que acabou de fazer sobre as eleições realizadas no passado domingo e queria compartilhar algumas das saudações que ele dirigiu. Em primeiro lugar, uma saudação a todos os cidadãos que participaram neste importante ato eleitoral. Saudar os cidadãos que se apresentaram como candidatos aos vários órgãos do local, às câmaras municipais, às assembleias de freguesia, em número de muitos milhares, representando precisamente o valor que o poder local tem para a participação democrática dos cidadãos e para o exercício do poder por parte dos cidadãos. Queria compartilhar também a saudação que dirigiu aos milhares de cidadãos que asseguraram o funcionamento do ato eleitoral em condições de grande sacrifício pessoal e penosidade agravada, evidentemente, pela situação de pandemia que obrigou a muitas horas de permanência nas assembleias de voto para assegurar todas as operações. E queria cumprimentar democraticamente todos os eleitos no passado domingo e salientar a importância democrática que tem o poder local no nosso país. Como é sabido, relativamente à coligação democrática unitária, à CDU, houve municípios onde não atingiu os objetivos que se propunha, houve municípios onde esses objetivos foram atingidos, mas gostaria de salientar que a CDU continua a ser, de muito longe, a terceira força política autárquica no nosso país, com 19 maiorias em câmaras municipais, duas delas em capitais de distrito, com 148 eleitos diretos em câmaras municipais com cerca de 2 mil eleitos diretos entre câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia. E a garantia que queremos dar, e utilizando, aproveitando para isso a intervenção que o Sr. Deputado aqui fez, é que estes 2 mil eleitos de a CDU, quer em maioria, quer em minoria, continuarão fiéis àquele que é o seu grande compromisso, que é o de tudo fazer, de dar todas as suas capacidades e competências em defesa dos interesses das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Queria, em primeiro lugar, saudar todas e todos quantos foram eleitos no passado domingo para desempenho de mandatos autárquicos naquelas que são as eleições mais populares que temos no nosso panorama democrático. Queria saudar também, porque não é menos importante fazê-lo, aqueles e aquelas que, não tendo sido eleitos, participaram nesta campanha eleitoral, porque dezenas de milhares deles e delas mostram como o nosso país é plural, o nosso país é rico em ideias e consegue fazer das autárquicas uma festa da democracia. Num ato eleitoral, e agora convém também dizê-lo, que correu com uma genérica normalidade democrática, mesmo num período difícil ainda, em que a pandemia não está superada. E desse ponto de vista, acho que nós nos devemos alegrar com esse processo e com essa maturidade que a nossa democracia assumiu. Queria dizer também que, da parte do Bloco de Esquerda, os resultados não são satisfatórios face ao que nós gostaríamos em eleições autárquicas. Mas, ao contrário, quer do que assistimos na campanha eleitoral, quer de algumas tentações que existem sempre em períodos pós-eleitorais, nós não confundimos o poder local em cada uma das suas identidades, em cada município, em cada freguesia, com o cenário político nacional e, em particular, com aquele que nós assistimos aqui na Assembleia da República. Por isso, do nosso ponto de vista, eu gostava também que esta ideia ficasse absolutamente clara. O que aconteceu enquanto eleições autárquicas a cada uma das freguesias e a cada um dos municípios diz respeito e não afeta em nada, a não ser no respeito que a Assembleia da República ou que o Governo deve ter pelo poder local, não afeta em mais nada a nossa quer identidade, quer soberania, quer legitimidade enquanto decisores políticos nesta Assembleia da República. E por isso, dito isto, feitos as notas necessárias sobre as eleições autárquicas, gostaria de lhe colocar uma pergunta muito em particular. Já foi muito dito sobre a necessidade do Governo respeitar a independência do poder local. Eu creio que esse é um fator fundamental, não olhando às cores de quem está às frentes das autarquias, mas sim ao povo de cada uma das autarquias e ao respeito da sua legítima expectativa
Sr. Deputado, para terminar,
no que toca à participação dos destinos autárquicos. Mas há uma referência que o Sr. Deputado fez na sua intervenção que eu gostava que aprofundasse um pouco mais, tem a ver com a regionalização. Ouvimos várias vezes o Governo dizer que não há regionalização enquanto houver o atual Presidente da República. Ouvimos o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar dizer exatamente o mesmo, mas o Sr. Deputado disse uma coisa um bocadinho diferente. Eu gostava que esclarecesse para ver se,
obrigado,
de facto, alguma coisa mudou nacionalmente com estas eleições autárquicas para o Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Luís Carneiro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começaria, então, em primeiro lugar, pela resposta ao deputado António Filipe, que, fundamentalmente, aqui, mais do que propriamente uma pergunta, formulou uma intervenção no que tem que ver com a importância de constituirmos uma plataforma política, tendo em vista garantir a autonomia do poder local democrático e servir o desenvolvimento. Eu diria que essa plataforma é tanto mais importante por quanto ela tem sido indispensável, nomeadamente, no diálogo que se tem constituído na Associação Nacional de Municípios Portugueses e também na própria Associação Nacional de Freguesias, em que os diferentes partidos promovem entendimentos essenciais para que o poder local democrático seja um alicerce, um esteio para a implementação das políticas e para a concretização das políticas públicas e essa implementação venha a contribuir decisivamente para a qualidade de vida das nossas populações. E não poderíamos, portanto, estar mais de acordo do que aquilo que foi afirmado agora mesmo, da importância dessa mesma plataforma e desse diálogo político interpartidário nos fora essenciais ao desenvolvimento. No que respeita à intervenção do seu deputado Pedro Filipe Soares, gostaria de dar conta do seguinte. Como foi referido, nós também concordamos